Amém. Nós estávamos aqui cantando, louvando. A ti atribuímos a glória. A ti atribuímos a... A ti atribuímos poder e majestade. Santo és tu, Senhor. Amém. A ti atribuímos a honra, a glória. Nós exaltamos, atribuímos a Ele a honra. Não é assim? Não é assim que é? Não é isso? Nós estamos cantando, não é isso ou não? Não é só cantar, né? O que, que nós estamos fazendo, Luiz? Pois é, mas nós estamos fazendo. É. O que, que se atribui a Ele tudo isso? A Ele quem você está atribuindo? A Ele quem? Jesus. Por quê? Hã? É. Você atribui a Ele por quê? Hã? O que, que ele fez? Quando você atribui a uma pessoa, por exemplo, um exemplo, né, para poder entender, é para entender. A intenção nossa é ajudar a igreja a entender o que a gente está fazendo. Por exemplo, esse problema da corrupção no país, esse problema do desmando, essa situação crítica que nós temos vivido, a maioria do povo brasileiro hoje atribui a quem? O PT, né? A um partido que entrou aí e fez uma confusão danada. Atribui a ele. Então nós vamos cantar. A ti atribuímos, né? A ti atribuímos a merda que você fez nesse país, o desastre que você fez nesse país. Nós atribuímos a ti, PT, né? O vôlei brasileiro atribui, o vôlei brasileiro atribui a ascensão do vôlei, atribui a quem? Bernardinho, né? Bernardinho que chama? Bernardinho ou Bernardino? Dinho. Pois é. Atribui a ele, com todo aquele jeito esquisito dele chamar a atenção das pessoas, tal, etc. Mas ele atribui a ele o esforço dele, etc. Ele tem uma alavancada no vôlei. E os jovens começaram a ter gosto pela prática do vôlei. Não é assim? Atribui a ele. Não é assim? E o que mais? Nós atribuímos. O futebol foi com a era Pelé, né? Pelé, naquele tempo não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Mas o rádio era muito pouquinho. Poucas pessoas tinham acesso ao rádio. Mas o pouco que teve da propaganda que foi feita em torno de Pelé, ele não era... Naquele tempo não tinha dinheiro que corre hoje, né? Hoje é um comércio muito grande. Naquele tempo era era mais, era esporte mesmo, era gosto de praticar o esporte, não tinha essa anarquia que tem hoje. Mas atribui-se o futebol no Brasil, essa ascensão do futebol brasileiro, a partir da Copa de 58, onde Pelé, né, fez um sucesso no mundo inteiro. Apesar de ficar aqui no Brasil, mas ele continuou sendo, né? E todo mundo, toda criança, todo mundo botava cachorro, botava o nome no cachorro de Pelé, botava o nome tinha um galinho, eu lembro de um galinho de briga lá em Perinópolis, que eles botaram o nome dele de Pelé. Então, o nome de cachorro, o nome de tudo quanto é coisa era Pelé. Pelé para cá, Pelé para lá, tal, etc. Né? Aí nós estávamos cantando aqui: a ti atribuímos o quê? O que que ele fez para que nós atribuíssemos a ele alguma coisa? Não. Não é? A ti atribuindo, quer dizer, ele tem. É como se ele, o senhor tem o direito, o senhor tem o direito de ser louvado, o direito de ser exaltado, o direito de ser honrado. Realmente o senhor tem direito, porque ao Senhor nós atribuímos a nossa esperança, a nossa vida hoje. Se nós temos uma esperança, se nós temos uma fé que nos ajuda a lutar, nós atribuímos isso a quem? A ele. Então realmente ele é digno, ele é digno, porque tudo que ele fez foi muito glorioso, né? A mudança que o Senhor causou no mundo, a revolução que Jesus causou no mundo, nós atribuímos a ele. A mudança generalizada que houve no mundo, a época antes de Cristo e depois de Cristo, houve uma transformação violenta. Essa liberdade que o homem tem hoje, essa liberdade que o homem tem hoje, né? O mundo até então era muito preso, muito preso. E aí Cristo soltou as rédeas de todo mundo. Amém? Ou não foi? Agora, essa liberdade, essa libertação, Cristo nos libertou. Ou não nos libertou? Cristo nos libertou ou não? Talvez você nem sabe, né? Talvez você nem entende isso ainda. Ou não? A prova é de que quem, por exemplo, não adorou a estátua de Nabucodonosor, morreu, né? Não estava de acordo com os judeus, morria. O apóstolo Paulo mesmo correu atrás de muitos. Amém? Quem não estava de acordo com o outro, morria. os povos viveram assim durante muito tempo. Durante muito tempo. Certo, certo? Era um povo matando outro povo. Era um povo matando outro povo. Era assim. Vocês concordam? Era um povo, matava outro povo. Se um povo não tivesse de acordo com o outro, o maior engoliu o menor. E durante muito tempo foi desse jeito. Aí Cristo revolucionou o mundo. Então o mundo antes de Cristo e o mundo depois de Cristo. Amém? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Correu. Nós atribuímos à igreja primitiva muita coisa. A igreja primitiva fez por nós. Porque era um povo que resistiu o poder, resistiu à força, né? E pregava, os cristãos, eles pregaram o quê? O que que os cristãos pregavam? Então, gente, às vezes nós cantamos, às vezes não tem um entendimento da importância da obra que Cristo fez. Não, Celinho? A gente sabe mais que Pelé fez, etc. Mas aí eu acho que o mundo não tem ideia da obra que Jesus Cristo fez. Amém? Jesus fez uma coisa tremenda. Ou não? O que que ele fez?
Primeiramente, ele falou que a salvação é pela fé. Quem crê nele...
Ninguém queria saber salvação, não, Luiz. Ninguém queria saber salvação. Isso aí foi bem depois. Assim... O que o povo queria o que o povo na realidade queria e não podia fazer, o que o povo não tinha era liberdade. O povo não tinha liberdade, entendeu? O povo não era só os judeus, não era o povo de um modo geral, não tinha liberdade. Sempre tinha uma cabeça, tinha um cacique violento em cima daquele povo ali. Todos os povos eram desse jeito. E os judeus, que era para ser diferente, ficou do mesmo jeito. Por isso que Jesus chegou. E quando Jesus abriu, como se tivesse aberto as portas, os outros povos começaram a seguir, porque viu a prosperidade do povo de Deus, viu que a liberdade era importante. Então o que que Deus fez? Faz conforme
a sua fé.
Faz conforme
a sua fé.
Foi, não é uma liberdade tremenda? E hoje? Hã? Continua do mesmo jeito. Não continua do mesmo jeito? Só que os governos, por falta de entendimento, por falta de autoridade, por falta... Porque se tivesse deixado Jesus reinar, Jesus teria arrumado o mundo. Teria ou não teria? mas não quiseram que eu reinasse. Mas vocês concordam que a melhor coisa realmente foi feita por ele? Faz conforme
a sua fé.
Pronto. Aí, isso aí chamou a atenção do mundo, gente. Gente, presta atenção. Jesus dividiu o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. O que ele falou chamou a atenção do mundo. O que Jesus falou chamou a atenção do mundo. Hoje nós estamos 2019 depois de Cristo. É porque o mundo, ele, como o mundo está sob o poder de Satanás, resiste a Cristo, resiste a Deus. Mas nós aqui que estamos atribuindo a ele a honra, a glória, que Jesus fez, por acaso não foi uma coisa tremenda? Não foi uma coisa realmente digna de louvor? De tirar a escravidão, tirar você da escravidão em que você vivia e dizer para você: agora você é livre, faz
conforme a sua fé.
Faz do jeito que você quiser. Faz do jeito que você quiser.
Amém.
Mas não é assim que você faz?
É, do jeito que eu quero.
Todo mundo é livre. Quem nos libertou? Amém? Então, qualquer governo nesse mundo, que se levanta nesse mundo e tenta mudar essa regra, funciona? Funciona? Não funciona. E quem foi que fez isso? Jesus. Que jeito que ele fez?
Faz conforme a sua fé. Ele fez conforme a fé dele.
Ele fez do jeito que ele creu. E a maneira como ele creu, até hoje é. Quando eles querem botar Cristo fez assim. Quando eles querem, sabe? Aí eles falam, né? O próprio Cristo fez assim, falou assim. Com quem diz? Cristo falou? A água parou. E realmente, não tem sabedoria maior no mundo. Não pisou nessa terra uma cabeça igual a dele, não. Não pisou nessa terra um homem com a sabedoria dele, não. E nem vai, nunca. Nem antes e nem depois. Antes de mim, nem depois de mim. Quem crê em mim será salvo. É assim que o melhor é assim que tem que fazer. Ele pregou justiça, liberdade aos cativos. Abriu os olhos dos cegos. A ti, por isso que o Enzo estava cantando, né, Enzo? A ti atribuímos a honra, a ti atribuímos a glória, porque realmente o Senhor fez o que o Senhor fez. É digno da sua igreja louvar, glorificar e exaltar o Senhor. Tudo que a gente faz hoje contra o jeito que ele ensinou é bom para nós? Experimenta fazer do jeito que ele não ensinou. Experimenta fazer errado para você ver se funciona. Amém? Faz do jeito que Jesus ensinou desde aquele tempo até hoje. Vocês concordam? Amém, gente?
Amém.
Então é por isso que você canta. Por isso que eu canto. Então a música fala por isso que eu canto? Então não. Tem uma música assim, velho. Por isso que eu canto. Tem não, Tony? Se não tiver, tem que fazer. Como é que é? Como é que é?
Como é que eu
quero te dizer, Senhor, eu quero te dizer como é vida meu ser. Aí o refrão é: Santo, seu nome é santo, por isso eu canto, pois sempre.
Olha que tinha. Ah, é? Viu? O Guilherme é porque não tem uma voz muito bonita, né? Né? Mas o Wendel tem uma voz boa. Vê o Wendel, como é que é a música?
Santo, Jesus, tu és santo, por isso eu canto, pois sempre será santo. Jesus, tu és santo, por isso eu canto, pois sempre será santo.
Aí se a pessoa fizer o contrário, espera eu fazer o contrário pra você ver. Resiste a Deus. Dá uma de doido e resiste a Deus, você vê. Você não vai sofrer. Se você não vai, meu Deus, ninguém poderia fazer o que Jesus fez. É, o Luiz está lembrando um versículo que diz assim: quem endureceu contra ele teve paz. É melhor você abaixar o tupete e dizer: Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Porque o Senhor sabe. O Senhor sabe o que é importante, o que é bom para o homem. Amém? E aquele que resiste a Deus, com certeza, não faz bom negócio. Não faz bom negócio. A ti atribuímos a honra, a glória. Não é à toa que a gente atribui a ele a honra e a glória, não. Não é à toa, não. Porque fazer o que ele fez, na época que ele fez, enfrentar todo o sistema do mundo, e contra pai, mãe, e contra todo mundo. Amém? Contra todos e tudo. A contradição, contradição, quer dizer, tudo que era no mundo era contra ele. Não é? E ele não fez certo? E o melhor realmente não é isso? É isso. Amém? Então, a igreja, todas as vezes que a igreja é ensinada, como hoje, agora, está sendo, ajuda você, ajuda, isso aqui ajuda você. Amém? É abrindo os nossos olhos e mostrando para nós. Olha para Jesus, procura saber como ele fez, imita-o, segue os seus passos, porque a ele o mundo realmente deve, o mundo inteiro deve a liberdade, sabe, a justiça que se luta para praticar, luta para fazer, luta para poder pelo menos imitar. Aí você pega lá o espiritismo, tenta imitar. Aí você pega lá o budismo, tenta imitar. Tudo, né? Você pega lá os mormons, não sei o que lá, todo mundo tenta imitar, ou não é? Todo mundo, tudo quanto é segmento religioso no mundo, tenta imitar. Não é assim, Wendel?
ou não é? Então, meu filho, bem-aventurado então é você, bem-aventurados somos nós, que nós não estamos pegando sério de ninguém, nós estamos no original, procurando realmente ouvir direto da fonte. Amém? Amém, Luiz? Então, quando você cantar, você vai lembrar, procura lembrar disso. Senhor, realmente o senhor puxou a fila de uma coisa que não era qualquer um que poderia fazer isso, não. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 2. Versículo 17. Renata, vai lendo aí, por favor. Vai ler até o 21.
E nos últimos dias acontecerá. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Amém. 21, né? Você leu? 21 diz:
e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Por que você vai invocar o nome do Senhor? Por quê? Por quê? Ninguém vai responder? Que se você atribui a ele o poder, a honra, você atribui a ele a glória, se atribui a ele a mudança que houve no mundo, você atribui a ele a transformação que ele causou, a revolução que ele fez, mostrando: foi dito aos antigos, eu porém vos digo, faz assim. Por que que você invoca ele? Não é porque você acredita. Pois é, se você atribui a ele tudo isso, não seria ele a pessoa indicada para te ajudar? Não seria? Aí você vai atrás de quem? Da Santa Dulce, da Dulce, né? Dulce, dos pobres, né? Não seria rico, você não precisa, não pode ir atrás dela. Amém? Mas você vai atrás dela, que você vai fazer o quê? Você atribui a ela o quê?
eu não posso estar falando isso aqui, não. Dá um pouquinho eu vou ficar preso, né? Mas você vai atrás de São Benedito, do Benedito, você vai atrás dele por quê? Você atribui a ele o quê? Amém? Ajuda a gente. Sai do armário. Então.
Nada. A humanidade nem lembra que esse povo existe. Porque eles não contribuíram em nada.
Então, olha, se você ficar cantando aqui, se você cantar sem saber o que, que você está cantando, não vai resolver, não. Eu estou te avisando, não vai resolver, não. Se você realmente está invocando, é porque você precisa. Se você está atrás, é porque você quer. E se você está buscando, é porque você entendeu que é importante. E que isso vai ser importante para você. Porque isso vai ser importante para você. Por isso é que você está. Porque você atribui a ele a capacidade de fazer. Você atribui a ele o poder de fazer, porque ele já fez tudo. Não é? Não precisava dele fazer mais, ou precisa? Agora, se você não tiver precisando, você vai invocar para quê? Você não está precisando. Você vai só cantar. Que é bonito. Cantar é bonito. Não é bonito cantar? Não é gostoso? É uma música bonitinha. Lari, 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 lari. Não é uma música bonitinha? Você pode ter. Isso pode sair daqui e ficar por aqui mesmo. Mas se você cantar com entendimento, se você realmente entender por que que você vai atrás de Jesus, para quê? Amém? Você vai atrás de Jesus, para quê? Ou não vai? Amém? Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Eu não estou nem cansado nem oprimido. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Aí você fala assim: eu não estou nem cansado nem oprimido. Eu estou querendo mais é namorar. Eu vou atrás dele, eu vou invocar ele. Eu vou buscar Deus para namorar. Vou. Quando é que as pessoas buscam a Deus? Amém. Tem alguém por acaso oprimido aqui? Está na hora. Porque a melhor coisa para buscar a Deus é quando você está cansado e oprimido, sobrecarregado, amolado, por dentro, por fora, físico, intelectual, moral, financeiro. Quando você está no pau da goiaba, é a hora melhor que tem para você buscar a Deus. Ou a pessoa busca Deus para namorar. Não busca, Ramiro. Amém? É assim. A própria Escritura fala: não, quando eles estiverem cansados, quando eles estiverem sofrendo, eles buscarão. Procura esse versículo aí para ver se tu acha. Quando estiver precisando, busca. Quando estiver precisando, busca. E sabe por que a gente acredita? Sabe por que a gente passa a ser um cristão como eu? Passa a ser uma pessoa como eu aqui? Porque eu estava oprimido, estava no pau da goiaba, eu estava. E o que, que eu fiz? E ele? Pronto. E eu não fui besta, graças a Deus. Nunca mais esqueci, nunca mais me afastei, não quero me afastar. Afaste-se quem quiser, eu não quero me afastar. Eu tenho medo de me afastar de Deus. Amém? E agora, se você entende que Ele é digno, você vai o procurá-lo. Se você entende que Ele é a pessoa que pode realmente te ajudar, você vai procurá-lo. Aí está dizendo, e todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas como invocarão? Como invocarão se não creram, se não acredita, se não atribui a Ele os feitos que ele tem? Você vai procurar outra coisa. Amém? E nós estamos aqui, ó, ajudando a igreja, abrindo os olhos da igreja para dizer para você, meu filho, né? O tempo está passando, e o tempo está passando. Quem sabe você não tem pedido ajuda para Deus. O tempo está passando, quem sabe se você ainda não entendeu o quanto você precisa dele. Quem sabe você ainda não entendeu que você depende dele. Depende dele. Que nós dependemos dele. Amém? Nós dependemos dele. Não é só para outra vida, não. Nós dependemos dele para essa. E principalmente para outra. E nos últimos dias derramarei do meu espírito, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões. Você sabe por que que os meninos lá de Paraíso estão tendo visões uma em cima da outra? Você sabe por que que aqui a Priscila, a Priscila, a Isabel, a Carmen, o Vitor e até estão tendo visões? Você sabe por que que estão tendo sonhos? Nós estamos tendo sonhos tremendos, a Suzane tem sonhos tremendos, tem visões tremendas. Por quê? É. Não é porque aqui tem se invocado o Senhor, aqui tem olhado para Ele, aqui tem buscado a Ele, o Espírito dele tem sido derramado, e a prova está no cumprimento desse versículo aqui, ó. Eu derramarei, é só onde o Espírito de Deus está sendo derramado. Eu tenho certeza que se a sua casa, insistir, bater na porta, os sonhos virão, as visões virão. Virão como veio para mim na minha vida. Amém? Porque o Espírito também será derramado sobre você. Está sendo derramado, está sobre a sua cabeça. E depende de você querer. E eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito de Deus está sobre você. Mas você, se você não desejá-lo, se você não invocá-lo, se você não querer, se você não atribui a ele nada, invoque o cão para você ver se ele não vem. É, ué. Às vezes você quer mais é o cão. Paulo disse que não ia ter, você não precisa invocar, não. Não, mas precisa. Às vezes ele fica assim, entendeu? Ele fica do comando, mas ele não quer aparecer. E se você quiser realmente falar com ele, é só invocá-lo. Ele vem de diversas maneiras. É. Amém, gente? Então, nós precisávamos dar mais valor. Nós precisávamos realmente louvar mais o nosso Deus. Nós precisávamos dar glória realmente ao nosso Deus, que tem feito grandes coisas, que tem abençoado a gente, que tem nos salvado, nos livrado de tantas coisas. Às vezes Deus livrou você e você não entendeu. Às vezes Deus foi, salvou você e você não entendeu. Amém, gente? Então, olha, talvez seja a falta de entendimento, talvez seja a falta de conhecimento. Você ainda não conhece, não tem conhecimento do seu Deus. O que o seu Deus fez? Por exemplo, se hoje há uma esperança de vida eterna, se hoje há uma esperança da ressurreição, você tem esperança da ressurreição? Está bem? A sua carne, você tem esperança da sua carne ressuscitar? Porque se a sua carne não ressuscitar, onde é que ela vai ficar? Se a sua alma, se a sua carne não ressuscitar, a sua alma vai ficar aonde? Se a sua carne não ressuscitar, a sua alma vai ficar aonde? Já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza que não, porque ninguém conseguiu, ninguém respondeu até agora. O que eu falei? Sua alma vai ficar onde? Não, mas você não tem culpa. A sua carne, sua alma não ressuscitou? A sua carne não ressuscitou, sua alma vai ficar onde? Muita gente pensa assim: não, morreu, acabou. Morreu, o negócio meu é viver, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. A hora que eu morrer, acabou. Quem dera, porque aí não acabou, não. A sua carne vai ficar, vai ser destruída, e a sua alma fica aonde? Né? Mas você concorda que a igreja, de um modo geral, não se preocupa com isso? O que é que a igreja mais se preocupa? Com essa vida. É um problema, gente. É um defeito. Versículo 26.
Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança.
Mais uma vez.
Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança.
Pois.
Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Repete.
Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Então, qual era a preocupação maior de Jesus? Hã? Que a alma dele não ficasse lá. O que, que é Hades? Hã? Você concorda que nós não temos essa preocupação? A nossa alma pode ir para onde ela quiser, é problema dela. A alma que se dane. Mas ele não, ele tinha essa preocupação. Um homem com 33 anos, com 33 anos, jurado de morte, perseguido para matar, para morrer, e ele a grande esperança dele, a grande esperança dele, ver, tudo que ele tinha na cabeça era a possibilidade dele não ficar lá dentro. Ele falou: vocês vão me matar, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. Eu não vou ficar lá mais do que 3 dias. Eu não vou ficar mais do que 3 dias. Vocês vão me matar. Amém? Mas vocês estão perdendo o seu tempo. Por quê? Porque eu não vou ficar lá. Que fé, hein? Que fé. Mas aí, gente, vocês concordam que nós, quando eu falo nós, eu me incluo, tá? Eu me incluo. Nós preocupamos muito com essa vida. E aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo. Não tem razão quando fala, se a nossa preocupação for com essa vida, nós não somos os mais felizes de todos nós. Que aí que você realmente está provando que você não entendeu. Aí você está provando que você não entendeu. Vocês vão me matar. Aliás, estão me matando. Mas eu não vou ficar lá. Amém? Eu não vou ficar lá. É não, Pia? Amém? Então, versículo 27, pois não deixarás a minha alma no inferno. O Senhor não vai deixar a minha alma, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, nem permitirás que o meu corpo seja destruído. Porque eu vou precisar do meu corpo.
Para quê? Para pôr a minha alma. Amém? Um corpo, quer dizer, eu vou apresentar esse corpo e vou receber um novo, né? Vamos dizer assim, você chega, é como se você chegasse com a veste, com um par de roupa, um par de sapato velho e recebesse um novo. Qual o direito que dá para você receber um novo? O velho. Lá no quartel a gente só recebia a roupa. De dois anos, de um em um ano, recebia fardamento novo, né? Tem uns fardamentos que vai dando. Né, Celinho? Mas para receber um, Célio, tinha que entregar o velho. Tinha uns que arrumavam as roupas velhas para poder entregar, né? Porque conservava dele muito e ficava com mais farda. Mas tinha que entregar um velho. Para você pegar um coturno novo, você tinha que entregar o seu coturno velho. Então eu chegar. É. Então eu entreguei um corpo desgastado, sofrido, estragado pelo tempo, pela luta, pelas tribulações, pela, né, por tudo que eu fiz. Eu vou lá. E Deus falou: não, só o bagaço. Não tem problema não, meu filho. Eu vou te dar um zero. Amém, gente? Para quê? Para pôr, para colocar a minha alma. Minha alma tem valor. Minha alma tem valor. Ou não? Então, que se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, aí sim, então vamos namorar, vamos comer, vamos festejar, porque não tem ressurreição, só tem essa vida aqui. Não tem que fazer nada. Não tem que louvar e atribuir Ele realmente toda honra, toda glória. Não tem que servir a Deus, não tem que trabalhar para Deus. Não tem que gastar o uniforme. Amém. Deus falou com nós. Falou? Amém, gente? Amém. Falou ou não falou? Então vocês concordam que às vezes nós ficamos, sabe, aqui, sofrendo aqui com picuinhas. A gente fica aqui, realmente, sabe, correndo atrás do rabo, né, Tânia? Correndo atrás do rabo e passando aqui por situações assim que você, meu Deus, não é? Se perto está a nossa redenção, perto está o momento em que nós vamos trocar definitivamente o nosso lugar de morar, a nossa nova habitação que é do céu, a nossa habitação que é do céu. Nós estamos perto de trocar essa pela nossa habitação que é do céu, entende? Amém, Sandra? Não é verdade? Não é verdade? Então, por que que a gente fala isso? Porque nós corremos o risco de vir, vai retrocedendo, né? Vai, a gente que já corria bem, já estava muito na frente, de repente a gente vai retrocedendo. Você vai acostumando, o inimigo vai fazendo com que a gente comece a olhar para trás, olhar para os lados. Em vez de se esforçar, o santo, cada vez mais santo, lutar para que você possa realmente dizer com sã consciência: Senhor, o Senhor é digno, a Ti realmente atribuímos a honra, a glória, porque ninguém faria isso que o Senhor fez. E se há uma esperança hoje, é porque um dia o Senhor fez, alguém fez. Amém? Já teve um que ressuscitou. Então é possível a minha esperança, a minha fé, de que nós também, de que pelo menos nós possamos também. Amém, gente? Amém. Não, não? Júlia? Amém? Amém. Considerações? Quem quer considerar alguma coisa? Amém? Quem quer?
Amém. Eu concordo com tudo que o irmão falou. E como realmente eu vejo que eu preciso de Jesus Cristo, porque Jesus, ele nos libertou. Mas acaba eu não sabendo o que eu vou fazer com a minha liberdade, né? Então, eu tenho sentido a necessidade de aproximar mais de Jesus para mim saber tomar as minhas decisões. Realmente não é só para cá que a gente precisa, mas a gente também precisa de Jesus para viver essa vida.
Eu acho assim que a gente não busca ele para lá nem para cá. A gente busca ele. Não é? Eu acho que não tem como você separar se eu buscar ele para a vida eterna ou buscar ele para essa vida. Eu busco ele. E eu o achando, eu o encontrando, eu o encontrei, o achei, tanto para essa quanto para outra. Ele falou, quem ganhar, ganha essa e a outra. Amém? Então a verdade é essa. Que o que o mundo quer? O mundo quer fazer você ser uma pessoa bastante ocupada, fazer você uma pessoa bastante envolvida com tudo, que você não tenha tempo. Então você não achando, você vai perder essa e a outra, porque você está, essa todo dia você está perdendo. Tá? Olha no espelho, você vê, cada vez que está ficando mais velho, feio, estragado. Ou você acha que não? Pensa que você está bonito demais. Amém? A gente está perdendo essa. Não quer, não quer, não quer, mas está perdendo. E aí perde essa e a outra. Então, o segredo é buscar Deus. Buscar Deus. Né? Mais alguma coisa?
Não, é isso mesmo. E assim, o quanto, né, ele tem dado provas que ele tem derramado sobre nós o espírito dele, né? Pelas visões, pela palavra,
pelos sonhos, pela palavra,
pela as coisas que ele tem nos ajudado, feito por nós. Então eu dou graças a Jesus por tudo por que ele tem feito aqui, por né? nós.
Amém. Só o fato de você estar aqui, você já tem que... Eu também concordo com você. Só pelo fato de nós estarmos aqui, né, que as visões, sonhos tremendos, o Espírito de Deus está sobre nós. A palavra que Deus tem falado aqui, dado testemunho. Hoje uma irmã estava ouvindo uma reunião que, segundo ela, muito semelhante à reunião de domingo sobre Daniel, sobre a profecia de Daniel, né? De que ano que é, Carmen? 2016. Quer dizer, você pega aqui 2010, 2009, 2005, tudo que foi falado, né, nada entra em contradição, nada é diferente do que Deus tem está falando conosco hoje. Amém? Então, que você persevere e continue fazendo o que você tem feito. Porque se você tem uma visão como você teve, Vitor, uma visão aquele dia do navio e tal, etc., não é porque o Espírito de Deus está sobre nós. Se a outra, a Isabel, a Carmen, a própria Suzane e outros mais, os sonhos, as revelações, por acaso não são dadas pelo Espírito de Deus que está sobre nós, que foi derramado sobre toda a carne? Por acaso Jesus não está em algum lugar nesse céu, esperando o fim, a consumação das coisas? Assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés, tal, etc. Então, a coisa está acontecendo. Está acontecendo. Então vamos buscar Deus. Amém? Mais alguma coisa? Amém. Você tem alguma visão, Carmen? Vamos ver se a...
Eu acho que tem a ver.
Como?
Eu acho que tem a ver com o que foi falado. No início do louvor, eu via na frente aqui, é como se fosse uma tenda, porque eu via o tecido voando, como se fosse uma parede com um tecido fino, meio bege.
O véu. Como se fosse um véu, né?
É. O vento até ficava banando ele.
É.
Aí chegava alguém e ela como se ela tirasse a roupa dela. E toda amarrotada. E ela entrava para dentro desse lugar. Aí eu já via ela saindo para o fundo. Ela estava diferente, nova. Era a mesma pessoa, mas só se observasse muito para ver que era a mesma pessoa. Ela estava limpa e ela dava um salto de alegria. Um que dá um salto do lado e bate as duas pernas. Uhum. E ela saía alegre. Aí alguém via, estava do lado de fora aqui e via, e quis também aquilo. E ela esperneava querendo. Aí a pessoa que estava dentro da tenda saía o rosto para fora e mostrava um corredor que tinha aqui, bem estreito, e tinha, do lado tinha um largo, mais largo, fácil de ir. E aquela pessoa teve o direito de entrar para dentro e receber, é como se ela recebesse a pele, o corpo fosse novo. Era uma nova pessoa, mas a mesma. Mas ela tinha assinado e entrado nesse corredor que levava ela a esse lugar lá atrás, era muito atrás. E lá estava o nome, ela passava por uma catraca. E aí é como se nesse corredor que ela passou, assinou, aceitou isso aqui, ela ganhou a entrada, mas foi lá atrás que ela tinha.
Pois é, amém.
A outra não, não
o,
quis.
Esse véu, o véu que ela viu aqui, é que simboliza o véu que Jesus rasgou o véu. Jesus rasgou o véu. O véu que separava já não separa mais. A gente não canta isso? O véu que separava já não separa mais. Então o véu simboliza essa carne. A carne separava o homem de Deus. O que que Jesus fez? Ele chegou até Deus. Ele rompeu o véu. Ele chegou até Deus. Amém? E rasgou o véu. O que ele diz? Agora, a partir de agora, qualquer um de nós pode também chegar até Deus. Agora, para mim chegar até Deus, o que que eu faço? Eu vou lá, entro no caminho. Pego a minha cruz, entro no caminho. É a condição que eu preciso para mim chegar até Deus. Pronto. Amém? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. É a condição que eu preciso para mim chegar até Deus. É, pega a sua cruz, siga-me. E pronto. Durante o caminho, nessa caminhada, a hora que eu chegar aqui, o véu está rasgado, está aberto. Para mim chegar até Deus, foi isso que Jesus fez. O homem não podia ir até Deus por causa do pecado que separava ele de Deus, que era exatamente a carne, né? E Jesus fez isso, ele abriu caminho para nós. Se você pensar, eu não posso chegar até Deus com esse corpo, pode. Você pode ir. A sua natureza, ela vai mudar. Na medida que você for caminhando, a sua natureza vai mudar. Amém? Você vai chegar no fim e vai dizer assim: não sou eu mais que vivo. Cristo vive em mim. Amém? Cristo entrou e fez morada em mim. Você vai ler, vai buscar, vai entender e vai ouvir outras reuniões e elas vão te ensinar. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Por isso nós temos aí tido visões, sonhos. A visão da carne agora confirma mais uma grande obra que o Senhor fez. Abriu o caminho, inaugurou o caminho para o homem se chegar a Deus. Ao longo desse caminho, a nossa natureza é mudada. Ao longo desse caminho, nós somos gerados novamente. Ao longo desse caminho, o Senhor nos transforma. O Senhor faz de nós o cidadão do céu, um novo homem, uma nova criatura. E o véu então é rasgado. O véu então não pode ser impedimento para nós chegarmos até o trono de Deus, a presença de Deus, confessarmos então ali nossos pecados, confessarmos, Senhor Deus, a nossa dificuldade, nossas fraquezas. E ao mesmo tempo, louvá-lo. Quem poderia então, Deus, te exaltar? Quem poderia louvar, senão o Espírito de Deus que está em nós? O Espírito do Filho de Deus, o Espírito de Cristo. Quem poderia realmente atribuir ao Senhor a honra, a glória, o poder, a força? Senão, o Espírito de Deus que está em nós, o homem não poderia nunca ver. O homem natural não poderia enxergar. Mas o Espírito do Senhor que está em mim mostra, tem mostrado tudo isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que embora a gente goste de estar sempre respeitinho, que não somos dignos, mas quis o Senhor, quis Deus, que a tua palavra fosse pregada neste lugar. Quis o Senhor, que o Evangelho fosse anunciado à igreja que está comigo. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós possamos fazer mais, muito mais, muito mais. As palavras de vida eterna. Oh Deus, amém. Só o Senhor as tem. Só o Senhor realmente tem isso. Só o Senhor tem essas palavras. Amém, Jesus. Amém. Oh, amém. Amém.
Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens, eu sei as palavras de vida eternas. Eternas são as suas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me livrou e me fez habitar bem junto a ti. Senhor, para onde eu irei, se só tu tens eu sei as palavras de vida eternas. Eternas são as suas misericórdias, pois o teu amor me achou, pecado me livrou e me fez habitar em junto a ti. Senhor, não retires de mim tua presença, o teu Espírito, onde eu possa enxergar e entender os teus caminhos, Senhor. Senhor, não retire tua presença, o teu Espírito. Eu sei as palavras de vida eterna. Eternas são as suas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me
estarão também todos aqueles que são Deus. Amém. Graças nós damos ao Senhor, né? Porque há em nós uma esperança. Não é em vão a nossa luta, né? A nossa carreira, a nossa esperança. Abraço, teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.